Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed.
E o assunto que nós vamos tratar agora também é relacionado à área da saúde, que é um assunto que a gente tem muito prazer de abordar, porque as informações, quando chegam até os nossos ouvintes, elas se fazem muito importantes, muito necessárias. A Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a CBG, trabalha neste mês de julho com a campanha Julho Verde. É uma campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço que traz como slogan: o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. E a pandemia deixou mais expostos alguns pacientes de câncer de laringe, principalmente, que tem a traqueoscopia, com aquele orifício que permite a comunicação entre a traqueia e o meio externo. Ficam vulneráveis ao vírus, são imunocomprometidos, sem qualquer proteção que impeça a contaminação direta do pulmão pelo coronavírus. Então, é um assunto que se faz muito necessário, uma abordagem neste período, neste momento, porque as pessoas precisam de informação, precisam de orientação sobre esses assuntos. E nós vamos conversar agora com uma fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação e voluntária da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a ACBG do Brasil. Está em contato conosco a Luciara Giacobbe. É um prazer conversar contigo, muito obrigado por estar disponível e atender o nosso convite nessa manhã de segunda-feira.
Eu que agradeço, espero poder contribuir aí para estar divulgando então esse assunto que é muito importante e que chegue até aos ouvintes, né? Assim a gente consegue ter uma campanha mais efetiva em relação ao câncer de cabeça e pescoço.
Com certeza, a gente sabe que muitas vezes falta informação para as pessoas para se evitar, quem sabe, problemas maiores. Luciara, nos fale um pouquinho como é que é o trabalho da associação, como é que é o seu trabalho junto à associação. A gente sabe que você é voluntária, né, Luciara?
Isso, então, eu vi a CBG nascer. Hoje eu coordeno um grupo aqui de pacientes com câncer de cabeça e pescoço no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, desde 2011. Então, eu vi a CBG nascer. Os meus pacientes foram dos primeiros a ser associados, então, a essa linda entidade aí que faz um trabalho maravilhoso. A CBG tem vários objetivos, né? Um deles, que eu acho que é muito importante falar por primeiro, é o trabalho de advocacy, né? Que envolve, então, a realização da iniciativa, né, que busca um objetivo de uma defesa da causa. E o principal objetivo é melhorar as políticas públicas relacionadas a esse tipo de paciente. Antes da CBG, os pacientes com câncer de cabeça e pescoço não tinham voz. Então, eu acho que ela veio mesmo para dar voz a essa causa. Outro trabalho muito interessante é o trabalho de inclusão, pois elas fazem, a CBG faz projetos que visam o acolhimento desse paciente, o acolhimento, a integração na sociedade, entre eles mesmos, com a própria família, e ainda implementa esses projetos, dando dignidade a essa pessoa com câncer de cabeça e pescoço. E uma delas também, o outro objetivo é a informação, né? O Júlio Verde está aí, ela faz essa campanha todos os anos, que visa, então, a conscientização do câncer de cabeça e pescoço, a prevenção, o diagnóstico precoce, os possíveis tipos de tratamento com esses pacientes. Esses pacientes com câncer de cabeça e pescoço, até o slogan, né, o câncer está na cara e hoje você não vê, quer dizer isso mesmo, né? Só que esses pacientes com câncer de cabeça e pescoço, eles são marginalizados nas sociedades, porque quando o câncer é diagnosticado tardiamente, as pessoas ficam com deformidades faciais. Então, essa é um dos maiores objetivos, é fazer com que esse paciente chegue antes ao consultório, seja diagnosticado precocemente, para que as sequelas não fiquem tão evidentes, para que não fique na cara. Então, o Júlio Verde está aí. Todos os anos a CBG lidera essa campanha. Eu sou voluntária, então, desde o início. Eu acho que hoje a gente tem vários voluntários, né? Eu acho que é um papel nosso como profissional estar engajados nessa campanha aí, porque, na verdade, quem que convive com esse paciente diariamente somos nós. O fonoaudiólogo faz toda a parte de reabilitação de voz, de fala, de deglutição desses pacientes. Então, quem tem mais contato com o paciente acaba sendo o fonoaudiólogo mesmo.
E como a gente percebe a importância dessa rede de apoio no contexto? Porque muitas vezes o paciente tem acesso ao médico, ao fonoaudiólogo, ao tratamento clínico, mas muitas vezes essa rede de apoio traz todo aquele suporte, aquela contextualização, muitas vezes psicológica, que a pessoa precisa porque ela está enfrentando um problema que é muito diferente da sua rotina e tem essa necessidade para que a pessoa possa ter um sucesso maior no seu tratamento, não é mesmo, Luciara?
É isso aí, e a gente sabe da importância desses grupos de apoio. Existem vários grupos de apoio em todo o Brasil, vários corais de pacientes sem laringe, inclusive nós temos aqui no hospital também, e eu sei da importância desses encontros mensais que a gente tinha, só que eu não fazia tanta ideia de quanto importante que era. Agora com a pandemia a gente está muito tempo sem se encontrar. Hoje, com a pandemia, eu pude ver assim que não é importante, é muito mais que importante. Então, a gente sente assim, se colocando no lugar do outro, né, eles fazem uma rede de amigos, se visitam, formam uma amizade muito linda, até mesmo entre as famílias. Então, assim, com a pandemia, a gente pôde perceber que a gente não pode parar, a gente tem que continuar. E a CBG ela acaba apoiando todos esses grupos de apoio que existem no Brasil.
E essa convivência entre eles, a troca de experiência, o que um está passando, o que o outro está passando, tudo isso também ajuda e fortalece. E como é que está sendo para você, como uma profissional da área da saúde, como uma fonoaudióloga, trabalhar nesse processo, nesse projeto, como uma voluntária? Como é que você vê a importância da experiência do voluntariado, Luciara?
É muito importante, né? Porque o que eu vejo assim, a gente, às vezes, o fonoaudiólogo está muito lidado com a parte técnica, né? Você atender, você fazer o paciente comer de novo, por boca, você fazer o paciente falar, mas o voluntariado nos aproxima mais do paciente, né? Nos coloca em contato com outros profissionais de todo o Brasil. Então, é uma rede não só de apoio aos pacientes, mas é uma troca de experiência entre os profissionais. Porque o nosso Brasil é muito grande, o meu paciente daqui é muito diferente do paciente do Nordeste. Então, nós temos grupos também no WhatsApp de pacientes de todo o Brasil, onde eles trocam experiência entre si. Então, quem faz essa troca, ajuda nisso, geralmente é o fonoaudiólogo, os voluntários de todo o Brasil. É muito gratificante mesmo.
Que coisa boa o trabalho da associação. Agora vamos falar um pouquinho, Luciara, o que nós podemos levar de informação para os nossos ouvintes sobre o câncer de cabeça e de pescoço? Como é que eles se apresentam? Alguns sintomas, algumas coisas que começam a aparecer, que as pessoas têm que ficar atentas para isso, clinicamente falando.
Eu acho assim que antes de falar dos sintomas, a gente tem que comentar um pouquinho sobre o que pode causar o câncer de cabeça e pescoço.
Ótimo,
né?
Ótimo.
Então, o consumo do tabaco, todos os tipos de cigarro, charuto, cachimbo e álcool são os grandes vilões no câncer de cabeça e pescoço. Uma má higiene oral, infecção viral pelo vírus do papiloma humano, o HPV, que é transmitido principalmente através das relações sexuais desprotegidas, inclusive o sexo oral. A partir disso aí, a gente está vendo pessoas muito jovens chegando com câncer de cabeça e pescoço, tá? Além, a gente pode citar também os consumos de bebidas quentes, principalmente as tradicionalmente servidas em temperaturas muito altas, né? Como o chimarrão ou mate, que chamam aí no Rio Grande do Sul.
Sim, aqui se consome bastante.
Exposição excessiva ao sol, que geralmente pode causar, então, câncer de lábio ou couro cabeludo. Exposição durante o trabalho à poeira da madeira, poeira de têxteis, pós de níquel, cola, agrotóxicos, amianto, sílica, benzeno, produtos radioativos, também são um dos vilões no câncer de cabeça e pescoço. A infecção pelo vírus de Epstein-Barr, que pode causar, então, a mononucleose infecciosa, que é uma manifestação do vírus transmitido por contato com outras salivas. Então, esses são os vilões do câncer de cabeça e pescoço. E o que as pessoas têm que ficar, então, atentas, né? Aquelas feridas no rosto, na boca, que não cicatrizam por mais de 15 dias. Aquelas manchas avermelhadas ou esbranquiçadas dentro da boca. Dentes moles ou em torno deles também uma região um pouco diferente da habitual que a gente encontra na cavidade oral. Mudanças na voz, rouquidão, falhas vocais, dificuldade ou dor para mastigar ou engolir. Caroços que aparecem no pescoço, irritação ou dor na garganta, mau hálito frequente, dificuldade para respirar. Então, esses são alguns dos sinais do câncer de cabeça e pescoço. Cada tipo de câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, a gente tem câncer de palato, câncer de laringe, câncer de língua, cada um deles vai dar um tipo de manifestação. Então, qualquer alteração que não se resolva por 15 dias, tem que procurar um dentista ou um médico, dependendo da alteração, é claro.
Que tem alguma especialidade, um fonoaudiólogo, dentista, um médico, alguma especialidade, ou pode ser, por exemplo, um clínico geral que possa começar uma investigação relacionada a esses sintomas que se apresentam num paciente?
Geralmente é feito nas unidades básicas de saúde, ou pelo médico clínico geral ou pelo dentista. Né? E daí depois é feito todo o encaminhamento, é feita a biópsia, depois o paciente vai para um serviço de referência, onde é atendido pelo câncer, pelo médico cirurgião de cabeça e pescoço, é ele que vai dar seguimento ao tipo de tratamento. O tipo de tratamento pode envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ou radioterapia. Então depende muito do grau de avanço desse tumor, por isso que a gente fala... Procure cedo, procure logo que apareça, porque o tratamento é muito mais simples, traz muito menos sequelas para esse paciente. A gente que convive todos os dias com essa população, nós estamos acostumados, sabe? Mas a gente vê a família desse paciente, a inclusão, ele não está incluso na sociedade, ele fica retraído. Por quê? Porque geralmente tem algumas cirurgias que deformam mesmo o paciente. Então, o paciente não quer mais sair de casa, então a gente tem que ter uma equipe muito coesa, que se fala muito entre si, nutricionista, psicólogos, o médico, o oncologista, o fisioterapeuta. Então, a gente não trabalha sozinho com esse tipo de paciente, é um paciente muito complexo, que envolve, então, vários profissionais para estar, então, tentando melhorar a qualidade de vida dele. Porque, assim, o que a gente pensa hoje? Antes a gente pensava só em curar o câncer. Ah, curou o câncer, não importa como que fica. Isso não é real. A gente tem que curar o câncer e devolver a vida para esse paciente de uma forma adaptada, da melhor forma. Eu não posso deixar de falar aqui também que Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil que tem a padronização dos insumos, são os materiais que para a reabilitação do paciente sem laringe. Então, nosso estado é pioneiro nisso aí. Hoje, meu paciente vai para uma cirurgia de retirada total de laringe por um tumor, ele sai com insumos, né, produtos para reabilitação pulmonar e reabilitação vocal. Isso eu só enxerguei na Holanda, quando eu fui fazer meu curso lá no Instituto Nacional do Câncer, e quando eu cheguei no Brasil de volta, eu só chorava, tipo, eu ficava muito triste, porque lá os pacientes saíam com tudo. E depois de um ano, então, a CBG deu continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito, e a gente conseguiu, então, padronizar esses insumos. Hoje, a CBG já está tentando fazer essa padronização em todos os outros estados. Então, é ela que está encabeçando esse trabalho aí, que é muito importante. Hoje, a gente tem que devolver o paciente para a sociedade, para a família, da melhor forma possível, não só curado.
É verdade. Você falava, Luciara, sobre essa questão de alguma deformidade que acaba se percebendo. Só se percebe depois de um procedimento cirúrgico ou antes, daqui a pouco, num estágio muito avançado, onde o paciente não procurou um médico para ver alguma alteração, começa a se perceber algo visivelmente no rosto ou no pescoço da pessoa?
Sim, aparece. Quando o câncer está muito avançado, aparece sim. Claro, e depois a cirurgia também, né? Tudo depende da localização do tumor. Por exemplo, um paciente sem laringe, né? O paciente sem laringe, ele não vai mais respirar pelo nariz, ele vai respirar pelo traqueostoma, por um estoma, que é um buraco no pescoço. Então, com a pandemia, esses pacientes também ficaram muito mais vulneráveis, né, ao vírus do coronavírus. Então, foram os pacientes que a CBG e todos se preocuparam muito com esses pacientes, né? Porque eles precisam usar um filtro na região do buraco, então, do estômago, do pescoço, para que esse ar seja filtrado, aquecido e umidificado. Então, assim, esse é um tipo de paciente. Nós temos pacientes sem língua, que tiram retirada inteira de língua, que tiram a mandíbula, né? Então, assim, ele pode aparecer antes da cirurgia, mas a sequela da cirurgia de um paciente de um câncer muito avançado, ela é, assim, devastadora para o paciente.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
E falar em prevenção desse tipo de câncer, o que a gente pode fazer para prevenir, doutora Luciara?
Ah, evitar o álcool, né? O fumo, o cigarro, né? Até eu falei antes, qualquer tipo de cigarro, né? Sexo oral só com camisinha, a gente tem que falar muito sobre isso, porque antigamente a gente tinha uma idade de pacientes mais avançadas. Hoje a gente já não tem isso. Eu fui atender um paciente essa semana, eu olhei a idade dele, meu Deus, o senhor tem só 5 anos a mais que eu. Isso não acontecia há 5, 6 anos atrás. Né? E eu acho assim que as campanhas também estão surtindo efeito, porque a gente está conseguindo fazer com que alguns pacientes cheguem com câncer menorzinho. Então, assim, acho que as campanhas estão fazendo efeito, a gente não pode parar, né? E assim, não fumar, não beber, sexo oral só com camisinha. Eu acho que isso são as principais, assim, prevenção mesmo, né? A questão de higiene oral, né? A gente vê muitos pacientes que não têm uma higiene oral adequada. Ficar atento às próteses mal adaptadas, próteses dentárias mal adaptadas que ficam ali frouxas, a pessoa não consegue comer direito, machuca. Isso pode gerar, sim, algum câncer, né? Usar proteção, né? Quando se trabalha em indústrias, né? Proteção de máscaras, né? Para que não seja, então, assimilado todo o material tóxico. Eu acho que é isso aí, basicamente. Mas os grandes vilões ainda continuam sendo o fumo e o álcool.
Nós temos aqui os ouvintes que vão interagindo na nossa programação, e uma ouvinte está pedindo o seguinte: para abordar o assunto tireoide com nódulos em homens, doutora Luciara.
Ah, sim, a gente sabe que os nódulos de tireoide geralmente são mais comuns em mulheres, mas a gente tem em homens também. Então, assim, tem que procurar o médico cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai solicitar todos os exames, a gente tem vários tipos de cirurgia, tem a retirada de tireoide parcial, total, e o fonoaudiólogo aí atua diretamente também nessas cirurgias aí. Pode aparecer no homem, sim, mas é mais comum em mulheres.
Mais comum em mulheres. E até a minha próxima pergunta é essa: qual é o papel do fonoaudiólogo nesse processo? Como é que vocês atuam dentro de todo esse contexto aí do câncer de pescoço e esse que nós estamos relatando aí, que é o câncer de cabeça e câncer de pescoço?
Assim, o que a gente prevê, né? O que seria o ideal? Que às vezes a gente consegue fazer o ideal no meu serviço, vou dar um exemplo para vocês. Eu acabo recebendo todos os pacientes que vão para a radioterapia, passam por mim. No início da radioterapia, durante, após e quando precisar ainda o atendimento depois, tá? Os pacientes que vão para a cirurgia, a gente faz abordagem já no pré-operatório. Eu já conheço esse paciente no pré-operatório, já converso com ele sobre a cirurgia, quais as alterações que ele vai ficar. O paciente, ele vai sabendo o que vai acontecer com ele. A gente não pode não relatar isso para o paciente. Então, ele vai ciente das coisas que vão voltar alteradas. Logo após, a gente já faz um trabalho no pós-operatório imediato, né, trabalhando as funções que a gente achar pertinente, decorrentes da avaliação que a gente faz, e o pós-imediato, então, que daí é o atendimento ambulatorial, onde o paciente geralmente vem uma vez por semana, até a gente restabelecer as alterações alteradas, que pode ser de deglutição, de voz, de fala. Então, é basicamente isso aí que seria o ideal. Mas a gente sabe que, às vezes, a gente não consegue pegar o paciente no pré, né? Os pacientes de radioterapia, para mim, a radioterapia é o que mais deixa o paciente com alteração, sabe? Na minha experiência, assim, a radioterapia, ela fica pro resto da vida no seu corpo. E muitos dos pacientes não querem a cirurgia porque preferem a radioterapia, mas elas não têm noção. Então, muitas vezes, o fonoaudiólogo ajuda o paciente, junto com o psicólogo, a encontrar o melhor tratamento para ele. Então, na radioterapia, a gente faz o acompanhamento também, porque é um paciente que pode ficar com muita alteração, ele não fica com muita deformidade facial e no pescoço, certo? Só durante o tratamento, mas as sequelas fisiológicas são muitas. Então, a gente também tem que dar atenção para esses pacientes aí.
Um ouvinte perguntando qual é o percentual de cura do câncer de cabeça e pescoço, doutora Luciara.
Nossa, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito altas. Então, bom. Assim, por isso que a gente fala e insiste, né? Manchas vermelhas que não cicatrizam por mais de 15 dias. procure o médico vai biopsiar, já vai tratar, daí o tratamento é menos agressivo também. Mas tem chance de 80% a 90% de cura dos pacientes que são diagnosticados precocemente.
Durante esse período de pandemia, mudou muito o contexto do tratamento dos pacientes? Acabou dando uma freada, podemos assim dizer, na questão do tratamento, em razão aos cuidados que as pessoas estão tendo e muitas vezes algumas suspensões de procedimento em razão ao próprio contexto pandêmico, doutora Luciara?
Olha, a minha realidade é que a gente viu muitos pacientes não vir para consulta. Muito triste, sabe? Foi colocado muito medo nesses pacientes de algo desconhecido que a gente tinha. A gente teve muita falha, né? Muitos pacientes perderam o seguimento do tratamento oncológico por medo de vir até o hospital. Então, assim, isso é muito triste, na verdade, porque interromper um tratamento desses também não se deve fazer, né?
Às vezes pode, então, às vezes pode perder algo que já se conquistou dentro do tratamento.
Também, isso mesmo. E ainda mais a parte de médico, até acho que não diminuiu tanto, mas a parte da reabilitação, eu tive muitos pacientes que não vieram. Hoje já está voltando ao normal, hoje a maioria já está vacinado. Então, assim, a gente está vendo uma mudança nesse comportamento. Inclusive, o meu coral, né, os Grandes Guerreiros do Oeste, aqui de Chapecó, dos pacientes sem laringe, a gente vai se encontrar agora dia 22 de julho. Mais de um ano e pouco sem se encontrar. Então, assim, está todo mundo ansioso para estar voltando e a gente nota muita diferença no comportamento desses pacientes aí. Fiquei... Muito mesmo devido à pandemia. Na verdade, com todo mundo, né? Nessa população ainda mais, porque são os pacientes mais fragilizados em todos os sentidos, né? Fisicamente, psicologicamente, eu acho que uma pandemia dessas aí agravou todos esses componentes aí.
Com certeza. Fiquei curioso para saber um pouco dessa história do coral, das pessoas que passam por todo esse processo e que às vezes acabam passando, ficando com sequelas. Como é que é a história do coral aí, doutora Luciara?
Então, eu coordeno um coral de pacientes sem laringe, né? Parece muito estranho, mas não é não.
Parece estranho mesmo, é verdade.
Então, a gente tem até um Instagram aí, depois, se você quiser seguir, você vai ver várias apresentações. O ano retrasado, a gente foi para Passo Fundo, no hospital da cidade, lá cantar, fizemos a abertura do Júlio Verde no hospital. Então, existem vários corais de pacientes sem laringe em todo o Brasil, tá? Então, são pacientes que retiram a laringe, que voltam a falar de outra forma, ou com voz esofágica, ou com laringe eletrônica, ou com prótese traqueoesofágica, aonde a gente se encontra. Nós temos um professor de canto e a gente canta. Então a gente canta, a gente se apresenta, né? O nosso coral, assim, quem escolheu esse nome foram eles. O coral, eu falo que é meu, mas não é meu, o coral é dos pacientes. Eles que escolheram o nome, Grandes Guerreiros do Oeste. Nós temos a camiseta com o nosso slogan. Quem escolhe as músicas são eles, né? O público, o meu público não, os componentes desse coral aí são pacientes do interior, tá? Então, assim, são da região de meio oeste para oeste de Santa Catarina. Então, é paciente de Joaçaba, Concórdia, toda essa região aí. E eles escolhem as músicas. Qual que é o perfil de música que esses pacientes escolhem? Música sertaneja. Então, assim, no começo, quando eu criei o coral, eu queria botar uma música que eu achava legal. Isso não funciona, sabe? Então, hoje eles escolhem as músicas e eles não precisam nem de folha para cantar. Eles têm tudo na mente. Então, com a música, a gente consegue fazer o quê? Trazer recordações da vida desses pacientes, né? Melhorar a produção vocal deles. Todos falam que depois que começaram a cantar, a qualidade da voz, o tempo máximo de fonação, tudo melhorou depois do coral. Então, o coral é isso aí. Além da integração, a gente faz um trabalho vocal indiretamente e a gente traz recordações desses pacientes de antigamente. Então, assim, é uma coisa assim que não tem explicação. É só assistindo o nosso coral para você ver. Depois você vai no Instagram lá, vou te passar.
Vou sim, fiquei curioso.
Se quiser conhecer.
Muito bem. Nosso tempo é limitado, estamos quase encerrando o tempo, doutora Luciara, mas eu gostaria que você deixasse dicas e orientações para os nossos ouvintes a respeito de cuidados, de alerta que eles devem ter em relação ao câncer de cabeça e de pescoço, que neste mês do Julho Verde é um mês que se trabalha bastante disso e com certeza vão ouvir em outras oportunidades se falar nesse assunto.
Então, o que eu falo é para ficar atento àqueles sintomas que eu falei antes. Não esquecendo que não é só quem fuma e quem bebe que tem câncer de cabeça e pescoço. Nós falamos dos vilões, mas quem não fuma e não bebe pode ter câncer de cabeça e pescoço. Então, todas aquelas alterações. Rouquidão que não passa mais de 15 dias, perdas na voz, dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, manchas brancas que não cicatrizam mais de 15 dias. Tem que ficar atento, pessoal. Quanto antes descobrir um câncer, melhor é o tratamento, menos sequelas a pessoa vai ficar. Acho que essa é a dica mais valiosa. Nós temos que nos perceber, nos conhecer, para que possamos prevenir, né, ou diagnosticar precocemente esse tipo de alteração.
Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço e pelo trabalho profissional e voluntário que você faz dentro de todo esse contexto aí. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para informar a nossa comunidade aqui de Lagoa Vermelha e da região.
E é isso, foi um prazer, nós que agradecemos e a gente está à disposição para qualquer coisa que precisar. Um abraço e um bom dia.
Um bom dia. Está aí ouvindo essa participação da doutora Luciara Jacobi. Ela é fonoaudióloga, mestre em distúrbio da comunicação e voluntária da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, que está conosco conversando nesta manhã aqui na nossa programação.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.